de empezar a terminar nuestra oficina. Decimos que la instrumentalidad es una capacidad que la profesión va adquiriendo a lo largo de su trayectoria, construyendo un nuevo perfil de profesionales, construyendo una otra imagen profesional, construyendo nuevos aportes para su intervención, nuevas formas de comprender los procesos sociales, no en términos de novedad, pero acompañando la novedad que está en la realidad. Entonces, la profesión está en todo el tiempo se cambiando, en todo el tiempo buscando una forma de intervenir y de tener legitimidad, y preguntamos quién o por qué legitima esta profesión. Entonces, esta es una pregunta importante, porque disso resulta una comprensión de a quién nuestro trabajo está direccionado, a qué y a quién, a atender qué necesidad, qué demanda. Entonces, todo esto tiene a ver con la instrumentalidad. Isso quer dizer que a instrumentalidade não se refere à utilização, a buscar instrumentos para o trabalho. É muito mais do que isso. Se refere a um conjunto de dimensões que se auto-implica e que se auto-determina uma às outras. Então, a dimensão técnico-operativa está sobredeterminada por lo teórico-metodológico, que por sua vez está sobredeterminado por lo ético-político. Então, decíamos, por la tarde vamos discutir sobretudo duas coisas. Uma é o rol do cotidiano para nós, que importância tem compreender o cotidiano com suas possibilidades e restrições. E dois, que importância tem a teoria para uma profissão. É possível pensar que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e as coisas não têm a ver uma com a outra? É possível pensar que quem faz teoria é o acadêmico e quem faz a prática é o profissional? É possível pensar assim? Que as coisas não se relacionam? E depois, em que medida nós temos uma prática que tem uma dimensão política e também que nossa dimensão política, essa orientação política é dada quando nós perguntamos sobre a ética que está nos mobilizando, que está subjacente às nossas ações. Então, são essas as indagações por la parte da tarde e vamos encerrar, vamos terminar com reflexões de los estudiantes, de los trabalhadores sociais, de la academia, em que e como nós podemos pensar conjuntamente realizar coisas para fortalecer a nossa profissão, para fortalecer a instrumentalidade, para dar nova qualidade a essa instrumentalidade, para permitir que essa instrumentalidade seja enriquecida com novas possibilidades e novas perspectivas. Então, agora vou mostrar rápido por esses caminhos. Vamos começar por esses caminhos. Então, uma coisa importante é: o que é o cotidiano? Como esse cotidiano é importante e seu conhecimento nos permite buscar aprender e apanhar possibilidades para nossas intervenções. Entender a instrumentalidade é também entender o espaço em que esta instrumentalidade se realiza, que é o espaço do cotidiano. É um novo huracão que está aí. E que se espera deste trabalhador social? Que este mobilize algumas variáveis que estão em seu cotidiano, neste cotidiano, no cotidiano das classes vulnerabilizadas, e que nós, através de nossa intervenção, cambiemos algumas mediações que fazem parte deste cotidiano, e na medida em que isso acontece, nós operamos câmbios, seja um câmbio pequeno, em nível de uma intervenção imediata, seja um câmbio mais amplo, ou acionarmos possibilidades de câmbio para que estas sejam realizadas não por nós, mas sim por esses sujeitos que estão vulnerabilizados e que necessitam ser atendidos por meio das políticas sociais. Por que estou falando? Que nós temos que, muitas vezes, desenvolver potencialidades que estão em nos sujeitos para que esses mesmos alcancem algo, este algo é emancipação. Então, é contrário, o revés de uma prática de controle é uma prática emancipatória, é uma prática que permite uma emancipação, Nosotros en Brasil tenemos en cuanto atribuciones específicas o particulares de los trabajadores sociales, perdón, tenemos como competencias, o sea, algo que tanto los profesionales de trabajo social como otros profesionales puedan hacer, que es la ejecución y la planificación de políticas sociales. Entonces no es algo propio de los trabajadores sociales, sino algo que compartimos con otras especializaciones de la división de trabajo. Dentre estas, hay algo que toca solamente a los asistentes sociales. Puede ser que otros profesionales también lo hagan, pero los trabajadores sociales en Brasil están muy preocupados con una forma de intervenir en las políticas sociales. ¿Cómo? Junto, en conjunto, solidariamente, colectivamente con los usuarios de estas políticas. Entonces, es hacer, mas también no hacer solo, hacer en conjunto. Es un hacer que implica una cualificación de otros sujetos para hacer en conjunto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque es esta la vía que nosotros encontramos para pensar en prácticas emancipatorias. Que permitan a las personas, a la gente, encontrar o buscar sus posibilidades y desarrollar esas posibilidades, esas potencialidades, en el sentido de alcanzar su propia emancipación. Entonces, es una orientación que es al revés de aquello que planteábamos ayer, que es la práctica de control, la práctica de intervención directamente en conflictos, buscando administrar el conflicto, buscando la integración de los sujetos, la integración, el ajustamiento de los sujetos. Entonces, ¿en qué espacio eso se da? En el cotidiano. Cuando comprendemos entonces que el cotidiano es un espacio rico, pleno de posibilidades. ¿Y o qué es lo cotidiano? Es un espacio que, y aquí estoy hablando de una teoría, de una explicación determinada sobre el cotidiano, de una filósofa cuyo nombre es Agnes Heller, que ustedes deben conocer, ya oíram hablar, porque es discípula de Jorge Lukács, que es húngara también, una filósofa que participa de una llamada Escuela de Budapest, que reúne un grupo de filósofos que piensan las cosas más simples de la vida, como por ejemplo el cotidiano. Entonces, esta filósofa va a nos decir, muy amparada en su mestre, que es Jorge Lukács, va a nos decir que el cotidiano es el espacio del hombre simple, del hombre común. Toda la gente tiene un cotidiano. Todas las personas, que el cotidiano es por donde se empieza y cómo se termina la vida de los individuos. Entonces, es un espacio muy importante y es un espacio pleno que nos permite la reproducción de nuestra vida. Es un espacio que nos da seguridad. Es por causa de tenermos un cotidiano, que es el espacio de la reproducción, que nosotros tenemos una seguridad. Nos sentimos seguros porque este cotidiano nos permite esto. Este cotidiano es un espacio en que nosotros movilizamos toda nuestra atención con varias cosas, cosas que se dan en esferas diferentes, varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos que responder a varias demandas que têm origem, generada por coisas diferentes. São demandas de los niños, são demandas de nuestros, ubicada a alimentação, ubicada a outras pessoas que estão em nossa volta. São várias demandas que nós temos que responder e demandas que estão relacionadas a esferas muito diferentes. A esferas muito diferentes, desde um trabalho hasta as demandas que nossa família nos coloca, hasta demandas que estão dadas por outras necessidades que os homens têm. Então, tudo isso se dá em um espaço de cotidiano, que é um espaço de la reprodução. Então, nós mobilizamos toda nossa atenção. E por isso é um espaço heterogêneo, um espaço em que há uma heterogeneidade de coisas a serem cumpridas, de tarefas a serem cumpridas por os homens e as mulheres, certamente, em este cotidiano. Então, é um espaço que possui. Esta característica é heterogêneo porque nos demanda várias respostas, umas diferentes das outras. Mas é também um espaço onde nós agimos, atuamos, intervenimos com base na superficialidade. Ou seja, fazemos muitas coisas de maneira superficial. Não há um aprofundamento neste cotidiano das coisas que fazemos. Porque toda a gente tem um cotidiano. Este cotidiano é algo que é insuprimível, insuperável. Algo que ninguém pode suprimir ou superar. Pero há algumas características neste cotidiano. A heterogeneidade, a superficialidade. E nós vamos a intervenir de maneira imediata. Então, a imediaticidade é outra característica deste cotidiano. Ou seja, nos exigem respostas imediatas, que são respostas que acabam sendo, porque são muitas, são de várias espécies, são heterogêneas, então nós só podemos intervenir de maneira superficial. Se entende?
Perfeito.
Vamos a profundizar isto. Então, primeiro, o que é essa superficialidade? Ocorre que em el cotidiano, que tanto vamos pensar em el cotidiano de nós, como pessoas que temos que sobreviver, e portanto temos que responder rápida, imediatamente e a todas as demandas do cotidiano para poder sobreviver. Essa é uma coisa. importante, que nós só reproduzimos, nós só podemos sobreviver em razão de que temos cotidiano, e esse cotidiano, e respondemos a ele. É onde nós temos as necessidades mais básicas, e temos que atender todas essas necessidades para poder sobreviver. Claro que muitas vezes essas necessidades e as pessoas com as quais nós vamos intervenir têm cotidiano em que sua reprodução está ameaçada. Porque não tem as condições de se reproduzir todas dadas em um cotidiano. Então, esse momento é. Este espaço é um espaço que, para nós, é de uma forma. Para as pessoas com mais vulnerabilidade, é de outra forma. ¿Sí? Então, a característica mais general é esta. É algo que é heterogêneo, porque demanda várias coisas ao mesmo tempo, coisas de natureza diferente, coisas que eu estou falando são demandas, são necessidades que se põem no cotidiano para a sobrevivência de nós homens, para sua reprodução. Como temos que responder a várias coisas, fazemos tudo muito rápido, muito superficial. O que quer dizer? Nós como temos que responder a demandas de nossos filhos, por exemplo, respondemos, muitas vezes não reflexionamos sobre o que estamos fazendo ou falando. Solamente agimos, intervenimos por analogia. Já que fizemos, deu certo. Então, quando despertamos, vamos ao banho para escovar os dentes. Acendemos a luz, a lâmpada. Pero não sabemos por que a energia aparece. Pero há um procedimento teórico que permite que a energia apareça a casa, a habitação fique clara, se quede clara, iluminada. Pero nós não temos isto em nossa cabeça, em nossa consciência, e tampouco perguntamos por que se faz a luz, a iluminação. Então, é um espaço onde se responde. A demanda mais grande é a demanda da resposta e não a demanda das reflexões. Por isso superficial. Superficial neste sentido de responder, mas não reflexionar antes da resposta. Muito embora, né? Aunque exista uma teoria sempre que está suposta a todo o cotidiano. Todas as coisas do cotidiano acontecem e interagem porque há teorias que as explicam, mas nós não vamos buscar essa teoria neste momento. Vamos buscar a teoria em outro momento. Por quê? Porque paralelo ao cotidiano, há outras esferas de nossa vida. Quais? A esfera, por exemplo, da política. A esfera, por exemplo, de la arte, de la ciência, ou seja, de lo conhecimento. Há também a esfera de la religião. São esferas de nossa vida que fazem parte também e que são diferentes desta esfera do cotidiano. Então, há uma esfera da moral ou da ética. São outras esferas que o cotidiano permite quando nós nos reproduzimos no cotidiano, né? Respondemos ao meio ambiente em que nós estamos insertados. Nós podemos, somente assim, aceitar salir del cotidiano por algunos momentos y nos volvemos para determinadas esferas que no están dadas en el cotidiano y superar momentáneamente este cotidiano y estas características que este cotidiano tiene. Diga, Fred.
El temario del sincretismo.
¿Cómo?
El temario del sincretismo.
El temario del sincretismo. En el cotidiano está puesto unas necesidades que son de orden sincrética, de diferentes, son heterogéneas, de diferentes naturalezas. El cotidiano es sincrético. El cotidiano nos coloca un universo de demandas, de naturalezas diferentes, las combina, las combina en un mismo espacio, el espacio del cotidiano. Entonces, el cotidiano es fundamentalmente sincrético. ¿Sí? Entonces, en razón, ciertamente, de estas características. Entonces, yo intervengo en el cotidiano, por ejemplo, a través de la padronización. Entonces, nosotros utilizamos padrones ya conocidos y aplicamos en el cotidiano. Y eso es natural y es importante que eso aconteza para que nosotros possamos reproduzir nossa vida. Isso é importante porque nós estamos intervindo com base em coisas já conhecidas anteriormente. Por analogia, o pensamento analógico, que já hicimos, agora podemos fazer novamente. Então, se nós, neste cotidiano, intervenimos com estas características, há mais coisas. Esta teoria do cotidiano, esta sociologia do cotidiano, que essa autora nos traz, porque estuda por muitos anos, é muito rica. Eu estou sintetizando e corro o risco de empobrecer, lamentavelmente, porque temos poucos minutos, pouco tempo para falar sobre o cotidiano e sobre a riqueza da sociologia do cotidiano que esta filósofa desenvolve por muitos anos de sua vida. Mas, lamentavelmente, não temos tempo para profundizar esse cotidiano. O que importa agora é que nós possamos compreender que há diferentes esferas da vida social. Todo isto é a vida em sociedade, pero são coisas diferentes que nos dão possibilidades diferentes. Então, uma outra esfera muito importante, diferente ou distinguida do cotidiano, é a esfera de trabalho. O trabalho é algo distinto do cotidiano. Então, estamos falando de nosso cotidiano, pero también de lo cotidiano de las personas con las cuales nosotros vamos a intervenir.
El trabajo, el
cotidiano es una esfera diferente del trabajo. ¿Por qué? Trabajo implica outras coisas, incluso o pensamento em determinada consciência, um nível mais consciente de sua atividade. E todas essas esferas da vida, desde o cotidiano até a moral, a política, a arte, a ciência, a religião e o trabalho, todas essas esferas fazem parte da praxis. Ou seja, a prática social de todos os homens. O conjunto das esferas e das atividades que os homens desenvolvem em suas vidas. Entonces, praxis. Es esto. Praxis social es esto. Y la praxis social implica, incorpora el trabajo, incorpora la religión, la ciencia, la arte, la moral, la política y la arte. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de esferas van a ser denominadas como praxis social, la praxis de toda la gente, de toda la sociedad. Pero entonces, el cotidiano es así, pero es insuprimible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar el cotidiano? Podemos pensar, por ejemplo, que también en la esfera, ahí sí, del trabajo, se construye un cotidiano. El trabajo de nosotros, cuando vamos todos los días para la institución, tenemos que picar el punto, ¿no? Tenemos que matar, tenemos que entrar en un determinado momento, un determinado horario, hacer una jornada de trabajo. Estamos ubicados estamos constituyendo un conjunto de elementos que hacen parte de nuestro cotidiano profesional. Y ahí va a entrar el público, el privado. Este cotidiano profesional también está lleno de determinaciones, de características de esta naturaleza. ¿Cómo? Nosotros trabajamos con muchas actividades en nuestro cotidiano, dada también por la polivalencia de trabajo social, trabajamos con muchas demandas de naturalezas diferentes, que son atribuciones de varias esferas de la vida, de los individuos, de los sujetos. Por eso estamos trabajando con el cotidiano de los sujetos que nos procuran, que nos demandan. Al mismo tiempo, nosotros hay una tendencia que puede o no, nosotros tendemos a intervenir en este cotidiano de las clases como de una manera muy superficial también. Y nosotros intervenimos en el ámbito de la inmediatidad. Todo esto también se pone en un cotidiano de trabajo profesional. Este es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, si para sobrevivir la profesión, ella necesita de este cotidiano, solamente las acciones que nosotros desarrollamos en este cotidiano no basta para que seamos reconocidos como una profesión. Entonces, nosotros necesitamos de otras esferas de la vida para suspendermos. Ese es un término que esta autora se utiliza, se dice suspensión, ¿sí? Suspender, o sea, se elevar, salir en un determinado momento, trascender en un determinado momento del cotidiano para volver a este cotidiano. Entonces, es un movimiento que nos permite, por ejemplo, buscar en la ciencia las potencialidades para que nosotros podamos comprender este cotidiano o las cosas que en él se pasan y después volver a este cotidiano. Lo mismo se pasa con la política. Nosotros, cuando estamos viviendo nuestra vida personal, nosotros muchas veces vamos a asistir a un filme, a una película. Vamos a assistir uma película. E nós, quando assistimos a uma película, nos envolvemos de tal maneira que muitas vezes esquecemos que temos hambre, esquecemos que temos horário para outras coisas, esquecemos de alguns compromissos. Quando estamos em atividades políticas, e aí são atividades de efetivamente, como o Rocio e seu sindicato, quando estamos nessas atividades, quando estamos em cursos como este, nós esquecemos o que passa lá na instituição, esquecemos o que passa muitas vezes em nossa casa. Estamos muito envolvidos, muito ubicados, muito entranhados com as discussões. Então, nos olvidamos de várias coisas que estão muito presentes em nosso cotidiano. Então, nós necessitamos desses momentos de transcendência do cotidiano para que depois esse cotidiano pueda ser retomado, revivido, e que nós possamos perceber potencialidades em nosso cotidiano. Então, a ciência, a arte, o trabalho, e aqui é o trabalho que a autora chama de criativo, não é trabalho rotineiro, não é trabalho alienado que nós estamos acostumados a viver. O mesmo passa com os estudantes. Há uma rotina de los estudantes que é uma rotina de trabalho, e que há alguns momentos nós saímos desta rotina e vamos para uma atividade cultural. Aqui a cultura é uma esfera muito importante. Vamos para uma atividade cultural, depois volvemos para as atividades rotineiras e miramos-las, miramos estas atividades e percebemos outras coisas que nós não havíamos visto. Às vezes, quando lemos um livro, quando lemos algo e que depois, e às vezes o mesmo livro que lemos várias vezes nos traz coisas diferentes, outras quando lemos com interesse de apenas preparar uma classe. Muitas vezes nós não temos tempo, temos que ler um artigo para preparar para uma classe específica. E depois vamos ler em outra circunstância. E aí sim, nós nos apropriamos, porque em cotidiano, estão muito presentes as ações instrumentais. A ação instrumental é aquela que está abstraída, está esvaziada de seus componentes éticos e seus componentes políticos. Esta ação é aquela em que nós pensamos numa adequação entre meios e fins. E neste caso, não importa quais são os fins, ou seja, quais são as implicações éticas e políticas, desde que nós encontremos ou alcancemos determinados resultados. Então, é a ação em que não se pergunta sobre quais fins e com que meios nós vamos utilizar. Não importa que nós alcancemos os fins. Por exemplo, muita gente consegue justificar uma guerra, muitos meios para justificar algo como uma guerra, por exemplo. Então, nós poderíamos dizer os fins justificam os meios. Nós queremos alcançar determinados fins, não importa por que meios, Estas son las acciones instrumentales. Y que nosotros, cuando no tenemos la preocupación con la orientación política, con la orientación ética, nosotros estamos desarrollando acciones instrumentales. ¿Ya está en orden? Entonces, nosotros tenemos que tener una preocupación para qué tipo de acción nosotros estamos desarrollando en nuestro cotidiano. Porque en el cotidiano es muy propio se desarrollar ese tipo de acción, en la cual en muchos casos nosotros convertimos las propias personas en medios para nosotros alcanzarmos nuestros objetivos. Esto ocurre, por ejemplo, en la sociedad capitalista, cuando el sujeto, que es el trabajador, va a se convertir en medio o en cosa o en mercancía que va a ser comprada como cualquier otra mercancía. O sea, cuando su fuerza de trabajo es trocada, es comprada por un salario. Entonces nosotros estamos tornando las personas una cosa. Y en esta sociedad, las personas se transforman en cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, nosotros estamos transformando nuestra fuerza de trabajo en mercancía. Isso é importante porque é o trabalho assalariado que permite este cambio, que os homens de sujeito se tornam objeto. E há um autor brasileiro, um filósofo, que se chama Manfredo Araújo, que vai dizer: esta sociabilidade que se estabelece em la sociedade burguesa é uma sociedade objetual, onde toda a gente se transforma em objeto. Então, as pessoas se... Espera. As pessoas se convertem, se cambiam de sujeitos em objetos. ¿Por qué? Porque tiene que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir en una sociedad salarial. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque estamos diciendo, es muy importante que nosotros tengamos claro cuando nosotros estamos desarrollando acciones instrumentales que son muy importantes. Son muy importantes para atender un nivel de la realidad, el nivel del cotidiano, el nivel de la inmediaticidad, el nivel de la superficialidad, el nivel de responder a demandas heterogéneas. Pero nosotros no podemos reducir nuestras acciones profesionales o nuestra instrumentalidad en acciones instrumentales. Vamos a hacer una parada para las dúvidas, para los cuestionamientos, las reflexiones sobre esto, que es muy importante que se quede claro dentro de las posibilidades que tenemos, que son pequeñas, pero que no seguimos con dudas. ¿Sí?
Esa heterogeneidad de lo cotidiano nos lleva a pensar que cuando trabajamos con las personas y ellos nos presentan sus necesidades o sus demandas, ¿verdad? Verlo a partir de la visión del mundo que tiene esta persona, la visión de la unidad, no de la nuestra, y ver las necesidades desde el punto de vista de ellos, y ahí la respuesta pensaría sería a partir incluso de un papel de nosotros como facilitadores, ¿verdad? Movilizadores de recursos y ver también las potencialidades que tiene la persona, ¿verdad? De recursos, promover la autodesarrollo
Sim, há várias coisas. Como seu nome?
Andrea.
Que Andrea nos plantea. É importante que nós miremos os sujeitos com suas potencialidades, como pessoas que dispõem de recursos. Sim? Mas esse caráter heterogêneo não é porque as pessoas são diferentes. É porque nós intervenimos em várias situações diferentes, várias situações que demandam muitos conhecimentos também diferentes, conhecimentos que nós temos que buscar para intervenir, conhecimentos que vão desde os fundamentos da ordem burguês, como funciona, com que engrenagem, até conhecimentos sobre o modo de vida deste sujeito que está, que com quem eu estou trabalhando, estou atendendo, estou tentando desenvolver suas potencialidades. Então, porque são demandas muito variadas, posso dizer assim, muito variáveis, muito diferentes. Então, por isso há uma heterogeneidade. Agora, claro também que as pessoas são pessoas diferentes e que têm potencialidades diferentes que nós temos que investigar, por isso, da dimensão investigativa, porque eu não posso pensar esta pessoa é igual à outra e, portanto, vou atender qualquer. Como, por exemplo, me recordei agora que falava com Pablo antes de sairmos para o almoço, e dizia, há momentos em que as pessoas chegam em uma situação de crise, que me dizia, trabalhando com uma deficiência que se diz aqui, não? Deficiência visual, sim? Com a deficiência visual, uma pessoa que perdeu sua visão, naquele momento está num estado de crise. Então, como nesse momento, esta demanda é totalmente diferente de uma demanda que é de uma necessidade, por exemplo, de uma creche. Como se diz, creche, como é? Esta é onde se ubicam os niños, né? Guarderia. Então, é muito diferente de uma demanda de uma vaga numa guarderia, de uma vaga numa escola. São coisas muito diferentes, muito heterogêneas. E o mesmo trabalhador social se encontra com várias demandas diferentes. E no mesmo dia, em mesmo momento, muitas vezes. Então, é isto que vai nos dar, dar a característica do nosso cotidiano. Estas múltiplas necessidades que vão aparecer para nós e que demandam uma intervenção. São coisas diferentes e que, no primeiro momento, o que é ser? Vamos apoiar? Não? É uma coisa que na imediaticidade de aquele cotidiano temos que fazer. Isso vai resolver a solução? Vai volver a visão da pessoa? Não. Mas é isso que naquele momento nós temos que fazer. Sim? Vamos apoiar, vamos buscar a família, vamos fazer coisas em nível da imediaticidade que a urgência da situação vai exigir. Depois vamos tentar um tratamento, sim? Para a pessoa que buscar as várias alternativas na rede de serviços da comunidade, da cidade, do país, do mundo. Vamos buscar efetivamente algo. Então, neste momento, nós temos que desenvolver ações que são instrumentais, que permitem que alcancemos algo mais allá, que é a emancipação. Entonces, la emancipación de esta persona no se alcanza muchas veces sin que nosotros desarrollemos acciones instrumentales. Pero ellas no pueden ser la razón de ser de la profesión. Es un momento para que nosotros podamos alcanzar algo más efectivo en la vida de los sujetos.
La práctica profesional y la sistematización prácticamente se dan en el ámbito cotidiano. Entonces, ¿cómo transcender y el conocimiento que uno genera con una sistematización no es un conocimiento que uno puede? La investigación cualitativa que nos permite acercarnos a obtener una teoría fundamentada sobre la realidad también sería un conocimiento anterior. Entonces, ¿cómo articular esos procesos de sistematización previos que deberían ser permanentes para poder realizar luego procesos de investigación que le permitan trascender a niveles superiores de análisis y llegar a ser niveles de carácter de reformación colectivos, históricos y demás?
Perfecto, es esto. Marta nos colocó algunas de las mediaciones que van a permitir que nosotros alcancemos más allá de esas acciones inmediatas, instrumentales, pero necesarias para la reproducción del cotidiano. O sea, en el momento en que nosotros estamos haciendo un relatorio, un parecer social, aquí se dice parecer,
un informe
social, aquello que los trabajadores de la justicia presentan para el juez, ¿cómo se llama? ¿Qué hacen ustedes?
Informe social también, pero perfecto, con los códigos específicos.
Perfecto.
64.
Perfecto. Entonces, los informes sociales, en este peritaje. Momento.
Peritaje.
¿Cómo?
Peritaje también.
Peritaje. Estudio social, peritaje, perfecto. En Brasil es estudio social. Entonces, este instrumento es muy importante porque nosotros estamos, para hacerlo, tenemos que investigar, tenemos que conocer la vida de la persona que está se presentando para nosotros en nuestro cotidiano. Estamos saliendo, estamos utilizando de un conjunto de conocimientos sobre investigación, sobre hacer entrevistas, sobre los procesos, los fundamentos de la sociedad. Todo esto está supuesto en una peritaje, ¿no? Como que todos son elementos que yo estoy considerando para hacer una peritaje. Y una peritaje pensada en una totalidad, una perspectiva de totalidad, tiene que dar cuenta de pensar los procesos universales, particulares y singulares. Entonces, este momento es un ensayo que nosotros estamos haciendo para una reflexión sobre el cotidiano de sujeto, elaborando un informe social, un estudio social que va a servir como instrumento para que el juez pueda dar una sentencia. Ese momento es muy importante y es un buen ejemplo de salir, porque nosotros vamos a accionar, cuando estamos haciendo un estudio social, nosotros vamos a accionar conocimientos a respecto de la ciencia o de varios elementos que nos permitan escribir y conocer y hacer este relatório, este estudio e esta peritagem. Só um minuto, assim. E depois, nós vamos, em outros momentos, buscar nossos valores, porque estou escrevendo e colocando uma opinião profissional, estou fazendo um diagnóstico, estou descendo como, do ponto de vista de la profesión, trabajo social, podemos mirar aquella situación. Entonces estamos utilizando de valores, de ética, y estamos estamos dando uma direção àquele, àquela, àquele informe social. Ele não é, não é neutro e não é algo que não independa de mim, da minha opinião e de uma direção para uma sociedade de determinado tipo. Sim, queda claro quando dizemos isso? Ou seja, o informe social dá uma direção para a sociedade. Ah, está implícito nesse informe que sociedade nós todos queremos. Queremos uma sociedade da justiça. E que justiça é essa? Que interpretação nós todos queremos que tenha a situação analisada? Perfeito. Então, nós todos estamos utilizando dessas várias outras esferas da vida em nosso próprio cotidiano para que este cotidiano seja enriquecido, para que essa instrumentalidade profissional seja enriquecida. Você.
A primeira é, a gente modificamos y mejoramos esta cotidianidad, o sea, no va a pasar desapercibido para ese individuo, sino es parte de, de alguna u otra manera, aunque sea un nivel muy elemental que va a modificar. Sin embargo, hay un periodo de reflexión donde nuestras diferentes situaciones en la cotidianidad general va a crear todo un proceso que debe llevar a la creación o a la modificación de
claro, é necessário que isso ocorra. É importante que isso ocorra. Que nós alteremos a cotidianidade em vários níveis. Em nível de que este sujeito deixe de ser alguém excluído das políticas e que a partir desse momento seja incluído nas políticas. Mas muitas vezes também que nós possamos dar uma resposta, mas uma resposta pequena, solamente ouvindo, solamente informando. Quando eu dou uma informação simples, eu estou mudando, alterando o estado da consciência de um sujeito para outro, de alguém que não sabia para alguém que agora sabe. Alguém que não estava informado para alguém que agora está. Então, há uma mudança. Mas nós sempre pensamos em mudança como o cambio da sociedade. Eu quero também esse cambio da sociedade. Mas não é pela via ou por meio da profissão, sino por meio de outras instâncias de nossa vida. Não é no trabalho que nós vamos mudar a sociedade, mas que no âmbito da política, e no âmbito da ação política, eu vou mudar, incluso, a minha inserção na sociedade como trabalhador. Porque em outra sociedade, o trabalhador não é trabalhador assalariado, alienado. É uma sociedade de produtores independentes, uns de nós outros. Não há uma relação de assalariamento. Então, não é por aqui que nós vamos modificar, vamos cambiar. Então, são níveis e muito importantes. Tanto este nível, que me parece muito pequeno, muito superficial, mas é importante também, porque desde que nós não nos quedemos somente a ser ações instrumentais que atendem à imediaticidade. Desde que nós tenhamos esta, busquemos novas mediações que não são fora do trabalho, estão insertados no trabalho. Não vou buscar fora, vou buscar dentro. Então, eu vou a buscar na ciência, na política, na moral, na ética, na política como? Através de articulações que nós podemos fazer com outros profissionais da equipe, que podemos fazer com outras pessoas, que alianças que nós podemos fazer com profissionais de outras instâncias, de outras instituciones. Entonces, para esto yo necesito transcender por un tiempo, no por todo el tiempo, por un tiempo, el cotidiano, y a las otras esferas, buscar en las otras esferas las mediaciones que me permiten, como por ejemplo, en la esfera de la ciencia, en la esfera de la técnica, elementos que me permitan hacer una buena investigación, por ejemplo. Entonces, buscar en esas otras esferas todas las potencialidades que ellas pueden me conceder para que yo tenga una intervención con mayor calidad. ¿Queda claro así? ¿Bien? Qué bien, porque esto es muy importante. Nosotros hacemos, pero no siempre sabemos qué hacemos. Esta conciencia que es dada aquí, en nessas esferas, nosotros adquirimos, claro que adquirimos algo que ya tenemos, que es la conciencia, pero nos, nem sempre estamos conscientes do que hacemos. E nessas esferas, nosotros vamos adquirir la conciencia. Adquirir, por ejemplo, quando nosotros tenemos algo assim, um estalo, um estampido, como se diz assim, uma eureka, era claro, eureka? Descobrimos algo novo, muitas vezes, quando algo já estava dado há muito tempo entre nós. Mas agora, tuvimos um estalido, um estampido, algo que nos chama a atenção ahorita. Pero isto já estava dado. Esta é a consciência. A consciência existe. Somos seres conscientes. Somos seres teleológicos, porque projetamos, pero nem sempre temos a consciência do que hacemos. Hacemos a história, pero nem sempre temos a consciência que hacemos. Porque menos ainda temos a consciência que hacemos dentro de condições historicamente dadas. Ou seja, nós não elegemos essas condições em las quais estamos vivendo, pero nestas condições que nós temos que intervenir. E intervenir com qualidade implica conhecer o cotidiano, pero não nos restringimos a este cotidiano. Partir del cotidiano e depois volver ao cotidiano transformados. Se não transformado está o cotidiano, pero nosotros estamos transformados. E eu espero que toda a gente que está aqui hoje volva ao seu cotidiano e mire a ele de maneira diferente. Que mire buscando novas possibilidades. Não que nós vamos criar, vamos tirar pela cartola uma mágica para resolver os problemas todos. Pero que as possibilidades já estão dadas no cotidiano. No cotidiano. Sim? Há caminhos que nós. Todos os dias vivendo as mesmas coisas, tendo que responder, e agora está cada vez pior, porque há uma mentalidade produtivista, que não sei se aqui nas instituições, em Brasil, há metas a serem cumpridas, há tempo para se atender as pessoas, e nós somos monitorados por todo o tempo, com muitas respostas e muito trabalho para resolver em pouco tiempo, ¿sí?
También relacionado con eso, efectivamente nos hemos metido en una acción que tendemos, bueno, por la exigencia misma, de fundamentar, pero fundamentar y encontrando nosotros y respondiendo a los otros, que también nos demandan eso, digamos, interinstitucionalmente. Pero el temor que me da a mí es cómo, si estamos consiguiendo con eso, la emancipación de las personas que atendemos, porque posiblemente nos fundamentemos para nosotros, pero está comprendiendo la persona que es la que la emancipación se logra cuando lo comprenda, que lo comprendamos con nosotros. Entonces un poco ese espacio a veces cuesta muchísimo porque termina, se abstrae de la emancipación que tenemos que procurar que tengan las personas que tienen.
Sí, ¿por qué? Porque siempre a la institución no le interesa que nosotros así busquemos la emancipación. Al contrario, le interesa que nosotros busquemos el control. ¿Sí? Entonces, nosotros también, si nosotros tuviésemos el interés de control, también tenemos que tener tiempo para intervenir, para conocer las personas, para conocer su medio de vida, su historia, sus formas de resistencia, ¿sí? Porque las personas tienen sus formas de resistencia, van desarrollando a lo largo de los años, y nosotros tenemos que conocer hasta para el control, pero no es esto que me parece que nosotros, trabajadores sociales, queremos. Nosotros queremos desarrollar procesos emancipatórios que podem ser hoje dia, mañana, passado mañana ou nunca, que nosotros logremos alcançar. Pero por isso não vou fazer? Pero por isso me quedo de braços cruzados? Só um momento. Não, claro que não. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva en nuestras acciones, aunque nosotros no tengamos logrado la emancipación. Pero hay en nuestras acciones caminos, ¿no? Desarrollo de potencialidades de las personas, hasta con la información. Es posible que la persona inicie o empiece un proceso emancipatorio. Hasta nisto, é uma coisa muito simples, mas nós, às vezes, nos negamos a dar uma informação, porque é perigosa, não é verdade? Porque o trabalho é massificante demais, não há dúvida. O trabalho não é criativo, é alienado, é massificante. Então, nós pensamos, aí está a mesma pessoa que volveu a Ger. Que volveu mês passado, e nós vamos nos cansando, porque por estas questões, as coisas não vão se resolver, porque não é para resolver, não há uma resolutividade. As políticas sociais são compensatórias, não são para solucionar os problemas das pessoas. Então, por isso, nosotros siempre vivimos y hay una reincidencia, se dice reincidencia, de los problemas, de las personas, de los casos, nosotros decíamos, de los individuos que nos proponen. Los casos se reponen, se repiten, reinciden. ¿Por qué? Por nuestra causa. Muchas veces nos somos cobrados por eso. Mas aquela pessoa já não esteve aqui, já não volveu. Os chefes, as outras pessoas do equipo nos cobram. Mas não é nosso problema, não é nossa culpa, sino do sistema. Se eu não tenho uma mirada, unas lentes que me permita ver más allá do que la inmediaticidad, yo voy a me culpabilizar por todo el tiempo. Yo no soy capaz de resolver, de solucionar esta cuestión. O voy a dejar que las personas me culpabilicen, o que es peor, diga José. Más fuerte porque
está. Yo me preocupo otro asunto, yo no necesito preocupar. Es que me voy a plantearme
A mí también. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que pensar en nuestra participación individual. Pero como la profesión, por esto que yo estoy diciendo, si nosotros no actuamos en el colectivo, nosotros tenemos muchos riesgos de estar nuevamente pasando para los individuos la responsabilidad de las cosas. Entonces hay una responsabilidad que es colectiva, que nosotros tenemos que lograr como leyes que nos proteja, leyes que nos participación más amplia de los trabajadores sociales, y que sea una política no personal, mas una política y una acción política de los trabajadores sociales, que nosotros tengamos un proyecto do qual todos participam, porque assim, porque muitas vezes há diferenças de intervenções, não é assim? Por exemplo, vários trabalhadores sociais fazem de maneira diferente, né? Dependendo de como interpreta a realidade, dependendo de sua postura política. Então, muitas vezes, este vai ser culpabilizado pela instituição, e o outro é aquele que está fazendo, vestindo a camisa da instituição. Então isso fica muito direcionado para os indivíduos. E não é uma força, uma conquista coletiva, um projeto coletivo, que todos os assistentes sociais tenham uma direção, uma orientação política capaz de dar uma unicidade para a profissão. Então, esse não é um problema personal, mas é um problema de la profissão. Por isso, não podemos deixar que isso seja ouvido como algo da pessoa. Esta pessoa é assim, o outro é diferente. Então, esta pessoa fica, o outro vai a procurar outro caminho. É muito arriscado, muito problemático esse tipo de intervenção. Claro que as pessoas são diferentes, mas temos que ter um mínimo de unicidade para que isso seja a imagem de uma profissão e não a imagem deste ou daquele profissional. Então, é uma conquista que nós temos que invertir agora, e temos que contar muito com os estudantes, que são as pessoas que vão receber este projeto que creio que temos que construir. Então, nesse sentido, é que nós temos que tirar as coisas do âmbito do indivíduo e passar isso sempre para as ações coletivas, que são mais fortes, que permitem que sejam tratadas de maneira diferente, que não é este ou aquele, que é algo que passa por toda a profissão. Então, vocês creem que uma saída para esta situação seja a questão de sacar do âmbito do indivíduo e coletivizar esta problemática para toda a gente, todos os trabalhadores sociais. Vamos fazer um ratito de intervalo, porque já decidiram que está pronto, está listo. 5 minutos.